Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim dando destaque para o mercado, as negociações lá na Bolsa de Chicago. Hoje a gente teve aí um dia que caminha para um encerramento negativo lá na Bolsa de Chicago, mas um encerramento negativo sem muita variação, não. Apenas correções aí em relação ao fechamento de ontem. Isso porque, apesar da gente ter iniciado a semana com um movimento forte de queda, ao longo da semana houve aí um movimento contrário de correção aí dos preços. Enfim, me pareceu mais um ajuste aí nessa sexta-feira, o mercado tentando buscar se ajustar após, obviamente, um mercado mais parado em função do feriado lá nos Estados Unidos. Ontem foi feriado de Ação de Graças por lá. Hoje, boa parte do pregão também não funcionou. O pregão começou aí a operar em determinada parte do dia e, por isso, talvez a gente não tenha uma consolidação aí de uma tendência. A gente vai perguntar para o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, o que está acontecendo com o mercado, quais são as expectativas e aonde os preços podem parar, Vlamir. Brandalize, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende esse mercado? O mercado hoje é pela metade, né, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. Estamos fechando um pregão aí dessa sexta-feira, aí um meio pregão, né? Que vem normalmente depois da Ação de Graça aí, é meio pregão, que se opera na sexta-feira. A maior parte dos operadores de Chicago estão viajando, não estavam trabalhando, então pouco movimento por lá. E um dia de leve proteção aí no mercado, se protegendo para o final de semana, com pequena queda, um ajustezinho de 2 pontos para baixo aí na maioria dos meses. Isso não é uma tendência, e o mercado jogando todas as suas fichas para a semana que vem, né? Semana que vem, no dia 30 e primeiro, vai ter a reunião do G20 aí na Argentina, e onde está se esperando aí que vai participar o Trump e o presidente chinês, né, o Jinping. Então, mercado esperando por alguma notícia, que venha alguma negociação, que abra uma janela para frente aí, com relação a essa briga aí comercial entre os Estados Unidos e a China. Então, o mercado de Chicago espera que tenha alguma novidade positiva, que venha alguma negociação que poderia trabalhar no lado positivo, né? Então, trabalhando para cima, né?
E
No começo
tanto
da
é
semana, nós... pode falar, né?
Tanto é assim, né, Vlamir, que no começo da semana teve essa queda bastante forte em função de um posicionamento do vice-presidente lá dos Estados Unidos no encontro no encontro durante o final de semana, mas o mercado acabou deixando de lado um pouquinho dessa consideração aí do vice-presidente, que considerou, né, difícil aí um acordo final com a China em função da irredutibilidade aí dos chineses para tentar chegar a esse acordo, mas que a partir de terça-feira o mercado já começou a trabalhar de outra forma, né? Vendo a possibilidade desse acordo acontecer na semana que vem, né?
Exatamente, Alex. No último fim de semana, aí o Mike Pence, lá o vice-presidente americano, ele acabou falando demais, né? Ele falou a opinião dele, né? Ele acredita que não haja grande negociação, que ele acredita também que os chineses não vão ceder aí com relação à negociação, porque ele jogou pesado. Ele apontou aí que os americanos querem que os chineses aceitem todos os quesitos aí colocados em pauta aí pelos Estados Unidos para voltar a ter uma negociação, e provavelmente os chineses não vão aceitar 100% da pressão americana. E isso ele jogou no fim de semana e derrubou o mercado na segunda-feira. O mercado assustou com isso, né? E na realidade veio na semana, veio corrigindo, porque o mercado, mesmo não tendo alguma negociação agora, o mercado acredita que mais à frente, aí o ano que vem, volte-se a andar essas negociações. Então o mercado se protegeu para cima. Na realidade, o principal fator foi o vice-presidente americano falando demais, né? Que nem aqui no Brasil nós temos aí alguns falando demais, às vezes tem que voltar atrás, né?
Pois é. Mas diante dessa perspectiva, Vlamir, o que que pode acontecer? de hoje até a reunião do G20, né? E depois da reunião do G20?
Olha, Alex, eu acredito que a nova semana vai ser mais especulativa em cima desse fator, porque com relação à safra, que o relatório de colheita aí da segunda-feira já não vai trazer novidade. A soja praticamente vai estar toda colhida, não vai ter mais problema. O milho também vai estar bastante adiantado, também sem grandes problemas. Porque normalmente a ação de graça é a festa da colheita, americana. Ela começou como sendo a festa da colheita dos produtores. Então, quando tem o feriado da ação de graça, praticamente toda a safra está colhida. E na semana que vem, esse fator safra já não vai ter peso. Então, o peso vai ficar jogado em cima do fator negociação, o G20, a parte econômica, mercado financeiro. É nessa linha que o mercado vai operar. E eu acredito que não vai ter grandes flutuações, se não há um espaço para muita mudança, nem para cima nem para baixo. Chegando na negociação, chegando na reunião lá no fim da semana que vem, não tendo nada, não evoluindo nada, na semana seguinte nós vamos ter o quê? Chicago sem espaço para grandes novidades na linha autista, ou seja, não vai ter fator, né, de alta para Chicago aí para próximas semanas. Porque o fator clima na América do Sul segue favorável, então esse não tem peso no momento. E nos Estados Unidos, colheita fechada, também não tem peso. E se é em China, efetiva, comprando nos Estados Unidos, ele não tem pressão sobre o mercado de Chicago. Mas o que, que vai ter de positivo para o produtor brasileiro? Aí as posições de compra dos chineses vão começar a se abrir mais pesadas para aqui, para a América do Sul, ou seja, para o Brasil. E nós aí teremos uma correção dos prêmios para compensar esse nível de diferencial que tem em cima da soja americana, mais os 25% de imposto aí da taxa de importação que os chineses colocaram.
Você acredita numa...
Ter uma evolução, né? Evolução de prêmio. Né?
Você acredita numa recuperação dos prêmios a níveis iguais ao que a gente viu esse ano? Em alguns momentos chegou próximo aí de 300 pontos, Vlamir?
Olha, eu acho que não, Alex, agora, porque nós vamos com a safra boa e os chineses também não vão querer pagar tão pesado aí já nesses próximos meses. Porque eles sabem que mais à frente podem ter uma negociação e podem voltar a comprar nos Estados Unidos, podem abrir cota de compra. Mas eu acredito que esses prêmios aí que estão hoje na faixa de 140 pontos, eles podem abrir uma posição aí para subir para 180, 200 pontos, até aí eu acho que é possível que não havendo negociação eles possam evoluir. Caso haja negociação, Chicago compensa, vai crescer um pouco aí, e o mercado de prêmio talvez até poderia seguir um pouco, mas em princípio está caminhando mais para não ter negociação nenhuma, ou seja, não sair acordo, e a gente tem uma evolução de prêmios de 20 a 40, 50 pontos acima do que está hoje, que seria uma valorização da soja nos portos brasileiros, aí talvez entre 50 centavos, até um dólar acima do que está hoje.
Mas, diante de um possível acordo, Vlamir, existe a possibilidade de uma demanda chinesa nos Estados Unidos em detrimento da soja brasileira, uma preferência pela soja americana em detrimento da brasileira aí?
Olha, se houver uma negociação, certamente o governo chinês vai abrir uma cota e um volume para comprar lá. E automaticamente isso não deve pressionar muito, porque nós vamos acabar o ano com o estoque zero. Nós não vamos ter um volume para exportar o ano que vem que supere esse nível desse ano, mesmo com a safra um pouco maior, porque nós vamos estar sem estoque. E os chineses voltando a comprar nos Estados Unidos, eles vão pressionar o mercado lá em Chicago. E isso acaba saindo, a soja americana ficando mais cara aí para compradores, que esse ano deixaram de comprar aqui no Brasil e compraram muito nos Estados Unidos, como os países europeus. E mesmo que o chinês deixe de comprar alguma coisa aqui no Brasil, esse espaço acabaria sendo compensado por novas compras europeias, né, Alex? Eu acho que acaba só migrando uma parte da compra para outros players, né? Então, eu não acredito em muita novidade, porque o global da soja basicamente é fornecedor Brasil e Estados Unidos, né? Os outros praticamente não abastecem o mercado com grãos, né? Então, o que a gente perdeu um pouquinho de espaço que poderia correr com o chinês, a gente acaba vendendo aí para a Espanha, Holanda, a Alemanha, a França, para os países europeus, aí acabam comprando aqui, né?
Muito bem. Agora, e Brasil, hein, Vlamir? Como é que estão as negociações aqui no Brasil? Elas estão ocorrendo ou o produtor está reticente, esperando aí para saber o que vai acontecer em termos dessa negociação entre China e Estados Unidos?
Olha, essa semana foi uma semana de negociações, porque muito produtor tem dívida para quitar até a semana que vem. Como parte dessas dívidas o pessoal deixou soja armazenada como um ativo financeiro, esperando o mercado esse final de ano, e eles estão vendendo, e não querendo deixar para a semana que vem. Então, a semana teve vários negócios aí nos portos, com níveis um pouco menores que a semana passada. Essa semana se negociou entre 83 e 83,5 aí nos portos para as posições agora de novembro e dezembro. E também teve alguns negócios no interior aí para as indústrias, buscando grão aí para ter matéria-prima para trabalhar aí nessa virada de ano em janeiro, né? Que ainda... vai ter demanda, continua tendo demanda de farelo e de óleo. Então, as indústrias também interior que trabalham com estoque curto acabaram comprando também alguma coisa. Então, os negócios fluíram. Foi uma semana até de mais negócios que a gente esperava. Mas os valores um pouco abaixo aí da semana passada, aí na média R$1 a menos para os negócios efetivados, mas sem grande pressão, né? Não mostrando uma tendência de baixa. E na safra nova continua parado porque... todo mundo esperando por níveis melhores, né? Os níveis de Porto aí na faixa 79, que está dando aí para a safra nova, ele está abaixo aí das posições. A maioria dos vendedores tem posições de bid e de venda aí para a faixa de 85 em diante nos potes. Então está dando uma diferença de R$5, R$6 aí entre comprador e vendedor, e daí não sai nada, né? Para andar teria que melhorar prêmio em Chicago, né? Então todo mundo esperando aí por essa novidade. Se vier uma evolução de prêmio, talvez o mercado comece a fluir de novo, né?
E como é que foram os preços, Vlamir, só para a gente ter uma ideia, uma comparação?
Olha, o preço da safra nova, o comprador falando na faixa 79, para a posição aí da entrega abril, maio em diante, e os vendedores falam em 83 ou 85, então essas posições que estão aparecendo de vendedores nas posições de Porto, né? As posições de Porto Santos, Paranaguá, Rio Grande, estão meio alinhadas.
E disponível?
Disponível, negociando do Porto, que teve negócio, entre 83 e 83,5 na semana.
Tá. É esse valor que teve uma reduçãozinha de R$1 aí que você citou, né?
Isso, exatamente. Esse é o disponível que está trabalhando R$1,50 abaixo do que trabalhou semana passada, né?
Mas como teve essa... disposição do produtor em vender para poder... saldar contas que vencem na semana que vem, tem comprador a fim de comprar, teve negócio então, né, Vlamir?
Exatamente. É a necessidade do produtor aí que deixou o soja para vender no final de novembro. E agora o comprador aproveitou a oportunidade e até acabou baixando um pouquinho mais as posições e comprando melhor, né, do que na semana passada, né? Então foi uma semana mais favorável para o comprador, né?
Porque
na realidade tinha bastante gente interessada em vender na semana.
Muito bem. Agora, no mercado interno, a gente teve uma recuperação do dólar hoje. Não teve influência nenhuma na formação do preço?
Olha, é uma pequena recuperação de dólar. O pessoal até comentou aí uns 30 centavos a mais do que pagava ontem, né? Mas ontem, como não tinha Chicago, não teve negócios efetivos. Então, acabamos voltando aí as posições de que negociou na quarta-feira, que foi entre 83 e 83,5, né?
Beleza. Vlamir... muito bem, vamos aguardar então a definição desse acordo, né, entre China e Estados Unidos, que pode acontecer ainda na próxima semana, durante o encontro do G20. A gente tem dois cenários possíveis, obviamente, um positivo e um negativo. De qualquer forma, a gente tem no cenário negativo para o Brasil a possibilidade de uma volta da demanda dos chineses para os americanos. Isso poderia pressionar os nossos prêmios aqui, no entanto, poderia elevar um pouquinho os preços lá na Bolsa de Chicago. Compensaria no mesmo nível, Vlamir, na sua opinião?
Olha, dentro dos patamares que está hoje, Alex, eu acho que vai acabar, se houver essa negociação, vai acabar compensando na mesma situação, né? Porque sobe Chicago, o prêmio recua no mesmo patamar, talvez não caia tanto o prêmio e Chicago evolua. Então, para o produtor, eu acho que não vai trazer muita novidade aí nesse curto prazo, Porque o que ganha de um lado, ele perde o outro, né? Ele pode continuar ganhando se o dólar continuar subindo. Aí sim, seria um fator positivo que pode aparecer, né? Se continuar nessa escalada de dólar aí, evoluindo um pouco mais, aí teria uma compensação positiva a favor que vem do dólar, né?
Agora, o cenário onde não existe acordo favorece o Brasil e favorece a alta de prêmios.
Aí sim, daí eu acredito que até seria mais favorável ao Brasil justamente pelos prêmios, né? Porque Chicago continuaria muito parecido como está. E os prêmios evoluindo, aí que seja 20, 30 pontos, ou 50 pontos, ele daria uma evolução aí, talvez próximo até de um dólar por saca, né? E daí era uma evolução de 3, 4 reais a mais aí nos potes, que acaba beneficiando bastante para voltar a negociar a safra nova, né? Daí a safra nova se chegaria com condição aí muito próxima do que já está o vendedor. Então, aí nós poderíamos ver mais negócios aí com produtores chegando para fixar futuro e os potes virando aí safra nova.
Muito bem. Vlamir, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Isso aí, Alex. Um bom final de semana a todos.
Até a próxima. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, conversando com a gente, trazendo as perspectivas para o mercado. Mercado de curto prazo, ainda para a semana que vem, o mercado deve trabalhar especulando ainda sobre essa questão do acordo nos Estados Unidos e com a definição se teremos ou não esse acordo firmado durante o encontro do G20 que acontece no início do mês de dezembro aqui na Argentina, daí sim o mercado pode tomar uma posição. E isso beneficiaria o Brasil no caso de um acordo não firmado, porque poderia melhorar os prêmios internos aqui, os prêmios pagos pela soja, poderia dar maior dinamismo à comercialização da safra nova. Agora, no caso de um acordo, a gente poderia também ter um recuo dos prêmios aqui no Brasil, mas uma valorização, uma compensação que poderia acontecer com os preços lá na Bolsa de Chicago. Na opinião do Vlamir, uma coisa acabaria compensando a outra e, portanto, trazendo aí, ou mantendo aí um mercado muito parecido com o que a gente está vendo hoje. O diferencial seria a movimentação do dólar aí, portanto, dólar continua sendo um fator importante de definição dos preços também aqui no mercado interno. Vamos às cotações, vamos ao fechamento de hoje lá na Bolsa de Chicago. O mercado trabalhando em meio período, janeiro fechando a US$ 8,80 por bushel, queda de 2 pontos mais 25, março 8,94, queda de 2,25 também, o maio US$ 9,07 por bushel, recuando 2,5, e o julho US$ 9,19 por bushel, queda de 2 pontos mais 75, números ainda sujeitos a correções. Vamos aos números do milho, que também fechou no vermelho, dezembro 3,59, 2,75 de baixa, março 3,70, queda de 2,25, maio US$ 3,78 por bushel, 2,25 de baixa, e o julho US$ 3,85 por bushel, queda de 1 ponto mais 75. E para finalizar, o trigo, que encerrou para dezembro US$ 4,99 por bushel, uma alta de 1 ponto, março fechando com queda de 0,25 a US$ 5,06, o maio US$ 5,12, queda de 1 ponto, e o julho US$ 5,19, queda de 2 pontos mais 25. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua participação e audiência, daqui a pouquinho tem novas informações e mais destaques para você. Continue com a gente.